alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Todos nós sabemos que é importante doar sangue. Mas quando chega a nossa vez, sempre encontramos uma desculpa. Hoje tá frio, não estou disposto, nos últimos dias tenho trabalhado muito e ando cansado. Será que esse sangue não vai me fazer falta? E vamos adiando o que poderia salvar a vida de uma pessoa. Por isso o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa nesta edição com a coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas. Olá, Marli, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Alemes.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui e a gente já agradece antecipadamente pelo convite.
Sim, é um prazer revê-la, né? Por coincidência, da outra vez foi a gente que bateu um papo.
Isso mesmo.
Eu gostaria de saber, já para começar, como que estão os estoques de sangue do Hemosul atualmente?
Hoje eu posso dizer que estão ótimos, porque nós tivemos o Junho Vermelho. Então, nós tivemos um grande número de doadores, né? Várias ações, e hoje ele está regular. Mas a gente, assim como é a entrada, é a distribuição. Então, hoje está bacana, mas daqui 1, 2, 3 dias pode ser que a gente já esteja com falta novamente.
Diferente de como foi a nossa abertura, a gente pode evitar as desculpas e sempre procurar fazer a doação de sangue continuamente, né?
Exatamente, porque assim, existem muitos pacientes que precisam, a gente tem um grande número, né, de patologias, de pacientes internados com várias patologias que precisam de sangue. E a gente sempre fala que não tem no mercado, na farmácia, para você comprar. Então, a gente depende dessa boa vontade da população para atender os pacientes.
Exatamente, né? E todo mundo precisa, né? A gente nunca sabe quando vai precisar. Pode ser um acidente, uma doença, independente da classe social, da etnia, de tudo, a gente precisa de sangue para viver, né?
Exatamente, e acho que o melhor de tudo, a coisa mais bonita da doação de sangue é isso, você não sabe para quem você está doando. Então você pode estar recuperando a saúde de alguém ou salvando até a própria vida dela, né? Em muitos casos de acidente que perde muito sangue, e você está lá fazendo esse gesto altruísta, é muito bom. A sensação de quem doa sangue é assim,
é maravilhoso.
É maravilhosa.
Só quem doa sangue sabe.
Exatamente.
Eu gostaria de saber qual que é a importância da doação, né?
A Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que, no mínimo, 3% da população deve ser doadora para que os estoques de sangue dos hemocentros fiquem sempre adequados para a demanda. Mas aqui no Brasil e a maioria dos países do mundo tem um número menor, uma porcentagem menor desse número de doadores. Em algumas épocas do ano, a gente tem um número menor ainda. Então, a gente pede que sempre aquela pessoa que começa a doar seja um doador de repetição, ele seja, né, fidelizado, para que sempre compareça às unidades, para a gente poder contar com ele, para a gente ter um estoque regular de sangue.
Certo. E é tão rápido, né, quando a gente faz a doação.
Exatamente. É rapidinho.
O meu, pelo menos, encheu a bomba rapidinho.
Sim.
A bolsa, né? Eu gostaria de saber também o que é preciso para a pessoa poder se tornar um doador de sangue.
Primeiro é a idade, né? Então, jovens entre 16 e 18 anos, eles têm que ter a autorização dos pais. Acima de 18 anos já pode comparecer com um documento com foto, e se for a primeira doação pode ser feita até 60 anos. Aquelas pessoas que já doaram sangue, eles podem doar até um dia antes de completar 70 anos, então tem um período muito longo da vida que pode fazer essa doação. Outra coisa é não ter doença que seja transmissível pelo sangue, né? A boa vontade é o melhor, porque a gente sempre fala que aquele que não pode doar sangue, ele pode motivar outras pessoas a doar, né? Então, se você está fazendo uso de algum medicamento, passou por alguma cirurgia, você pode ficar inapto por um tempo, né? Mas você pode incentivar outras pessoas a doar sangue.
E tem algum peso que a pessoa precisa ter?
Isso, 51 quilos a gente está usando agora. A gente usava 55 quilos, porque as nossas máquinas eram calibradas para esse volume. Porque a portaria que a gente utiliza diz que a gente pode coletar 8 ml de sangue de mulheres. Então, se a gente coletasse 8 ml de mulheres com 50 quilos, a gente podia coletar apenas 400 ml. E a nossa máquina estava preparada para coletar 450. Agora nós organizamos nossas máquinas, então a gente está coletando a partir de 51 quilos das mulheres, porque a gente dá 1 quilo de desconto da roupa, né? Então o peso, teoricamente, é 50 quilos.
E homem é o mesmo?
Também, é o mesmo peso, né? Só que o homem a gente pode coletar 9 ml por quilo.
E para fazer a doação de sangue, o que seria necessário? É necessário algum jejum ou algo do tipo?
Não, pelo contrário, tem que estar bem alimentado. Mas assim, o bem alimentado não é um churrasco no dia anterior, gorduroso, feijoada e tal, porque às vezes, dependendo da pessoa, pode ficar aquela gordura, né, no sangue. Ela fica lipêmica, né? Então a gente não pode utilizar essa bolsa.
Então é legal uma alimentação mais balanceada.
Isso,
no dia, né?
Tem que estar bem alimentado, bem hidratado, inclusive, que a gente sempre esquece de dizer isso, mas a hidratação é fundamental para não ter intercorrência na hora da doação.
E ó, o mais legal é que quando a gente sai, a gente ainda ganha um lanchinho, né?
Isso, a gente tem que repor, né? A fase hídrica que ela deixou ali no sangue, mas a gente dá um lanchinho sólido também, porque tem que repor as forças, né?
E é gostoso o lanchinho.
É, que bom.
Outra dúvida que a população também tem bastante é quantas vezes por ano nós podemos doar sangue?
Isso, as mulheres podem doar 3 vezes ao ano e os homens 4 vezes ao ano.
E aí, como que fica? É num período de 365 dias? É no ano atual?
Não,
como...
dentro dos 365 dias. Por exemplo, se ela já doou 2 vezes esse ano, ela não pode doar se ela já, ano passado, ela já fez as 3 doações dela. Então, dentro dos 365 dias, ela vai ter mais doações. Isso não pode.
E o que é feito com o sangue que nós doamos?
Olha, o sangue, após a coleta, né, quando enche a bolsinha, quem é doador sabe, a primeira fase, ela vai para uma bolsinha menor que é colocada em tubos, né? E depois, sim, que só fica na bolsa. Esses tubos primeiros, eles vão para os laboratórios. Então, nós temos 3 laboratórios lá no Hemosul. Um é que é para fazer a parte de imunohematologia, né, que é onde vê... A gente faz a tipagem sanguínea, faz pesquisa de anticorpos irregulares e também pesquisa de hemoglobina. No outro laboratório, a gente testa para as doenças que são transmissíveis pelo sangue. E são 7 testes que nós fazemos. E uma terceira amostra vai para um laboratório que chama NAT, que é teste de ácido nucleico, em que a gente pesquisa a presença dos vírus da hepatite C, hepatite B e do HIV. Com esse laboratório, diminuiu muito o que a gente chama de janela imunológica. O que, que é isso? É quando a pessoa é infectada, ela demora um tempo para aparecer os anticorpos no sangue. E o laboratório de sorologia, ela só fazia essa pesquisa de anticorpos. Então, algumas doenças davam um resultado negativo para aquela doença, só que ele já estava contaminado. E nesse laboratório NAT, a gente pega a pesquisa do vírus. Então, hoje, com 12 dias, você detecta a hepatite B, C, o HIV, que demorava antes 60 até 90 dias para aparecer.
Então, assim, facilita o tempo para vocês, a entrega do sangue, né?
E a segurança na transfusão, porque hoje... Exatamente. Você tem muito mais certeza daquele sangue estar com ser negativo para essas doenças.
Ótimo, né?
Principalmente para quem
está recebendo, né?
Isso.
Porque muitas vezes é uma pessoa que já tem um problema grave de saúde.
Exatamente. E a bolsa de sangue vai para o setor de fracionamento. Lá ela é separada nos hemocomponentes que a gente fala. Então são separadas em plasma, em plaquetas e as hemácias. E do plasma ainda, a gente pode fazer o críopse precipitado, que é onde está os fatores de coagulação. Então, as pessoas que precisam desses fatores, eles pedem e a gente produz esse crioprecipitado.
Uma dúvida é, uma bolsa de sangue pode atender a quantas pessoas?
Então, até 4 pessoas,
até 4 pessoas.
Conta disso, né? Por conta que a gente separa em plasma, plaquetas, as hemácias, e o plasma ainda pode ser separado em crioprecipitado.
No caso... Tomei alguma vacina, né? Por exemplo, a de Covid, que nós estamos tomando, a da gripe também, que tem campanha. Eu posso doar sangue?
Isso. A da gripe, essa vacina que está sendo aplicada agora, são 48 horas. Então, todo ano, a gente tem que rever para ver que tipo de vírus que está sendo fabricada a vacina, para a gente dizer quanto tempo que é de inaptidão. As vacinas da Covid também. A que era do Butantan era 48 horas de inaptidão. As outras todas eram 7 dias após cada dose. Então, cada vacina tem um tempo de inaptidão.
Então, é legal a pessoa ir se apresentar, falar isso. Qual que tomou, né?
Pra exatamente.
Ter mais segurança.
Sim.
No momento em que a pessoa for doar, além de sangue, também é possível se cadastrar como doador de medula óssea?
Isso é possível, sim. Só que agora a idade mudou para ser cadastrado para medula óssea. Então, só até 35 anos, entre 18 e 35 anos. No passado, a gente cadastrava até 55 anos. Mas mudou porque o Ministério da Saúde entendeu que se ficar só até 35 anos, a pessoa, o doador, ele fica muito mais tempo no cadastro. Então, logo, a gente vai ter um número muito maior de doadores cadastrados que fica bastante tempo à disposição para fazer as provas de compatibilidade quando tiver alguém necessitando.
Certo, e diferente do sangue, a doação de medula, ela já pode para quem faz uso de remédio contínuo, certo?
Dependendo do remédio e da doença, a gente tem um protocolo bem menor que o de sangue, né, para doador de sangue. Então ele tem que passar na nossa unidade e fazer lá a consulta com o triador ou com a quem vai cadastrar para ver se ele está apto para ser um doador de medula óssea também.
Certo, é bom que a gente tem mais uma possibilidade de estar ajudando o próximo, né?
Exatamente, então o que a gente pede? Que aquelas pessoas que vão fazer o cadastro para ser doador de medula óssea esteja bastante consciente do ato dele, porque é o que a gente sempre fala, às vezes ele é a última esperança de salvação de alguém, então quando ele for chamado ele tem que dizer o sim, né? Para aquela pessoa que está precisando dele.
Uma coisa que eu acho bacana, você falou que a gente não sabe, né, para quem está indo o nosso sangue, nem
sim.
Quem recebe, sabe de quem está recebendo.
Sim.
Mas uma coisa que eu acho bacana, eu não sou daqui, eu sou do Rio. E eu não doava sangue lá, eu comecei aqui. Apesar de eu sempre querer, eu acabei indo nessa de depois. Mas no Rio eu já vi alguns colegas postando, eles avisam quando seu sangue foi doado para alguém, você recebe um SMS.
Sim, o que que acontece? A gente até tentou colocar aqui, mas depois nós mudamos de ideia, porque assim, você tem que ter sempre assim em mente que você está ajudando uma pessoa. Pode ser hoje, amanhã ou dependendo, porque uma bolsa tem validade para até 42 dias, as bolsas que a gente usa.
Então, vai bastante tempo.
Então desses 42 dias, ela tem bastante tempo para ser disponibilizado para quem está precisando. E a gente precisa de um programa especial para isso, que hoje a gente não tem.
Em nome da equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a coordenadora geral da rede Hemosul, Marli Vavas, pela sua participação aqui no nosso programa. E para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você convocasse aqui a população sul-mato-grossense para poder se tornar um doador de sangue.
Isso, nós esperamos a população do sul-mato-grossense. Nós temos 12 unidades no estado, cada micro-região tem uma unidade. Algumas não coletam diariamente, mas a gente tem campanhas para essas coletas nessas unidades. Então, qualquer unidade que você for, você vai estar beneficiando um irmão seu aqui do Mato Grosso do Sul. Né? Então, a gente coloca o Hemosul à disposição de toda a população e a gente espera que ele colabore conosco, porque a gente faz só o meio de campo. Quem tem essa boa vontade é o doador. E o paciente está lá na ponta sempre esperando, né? Porque ele está precisando.
E esta edição do programa Vida Saudável fica por aqui. E você pode acompanhar a entrevista na íntegra com a coordenadora geral da rede Hemosul, Marli Vavas, por meio do site al.ms.gov.br. E também em toda a programação da Rádio Alemes. E lembrando, doe sangue, doe vidas.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.